Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. E você tem acompanhado um especial sobre segurança, em que colocamos a seguinte questão: qual a solução para a violência policial? Estamos conversando com especialistas do Núcleo de Estudos da Violência, de doutores, mestres nesta área, aqui pela Universidade de São Paulo. Nós já trouxemos esse dado, e é preocupante, que mesmo durante a pandemia houve crescimento da violência, o que às vezes parece um contrassenso, quer dizer, mais pessoas dentro de casa, isso não deveria diminuir a violência nas ruas, o enfrentamento, não é? Muitas vezes com o policiamento. Então esse é um dado que preocupa e vem sendo apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Núcleo de Estudos da Violência, e é preocupante. Então é nesse contexto que nós vamos discutir mais uma vez essa questão da violência policial. O que é que está por trás? São questões históricas, culturais, institucionais. Vamos buscar respostas. E o nosso convidado hoje é Glauco Silva de Carvalho. Ele é doutor em Ciência Política pela USP, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Glauco, bom dia. Bem-vindo ao jornal.
Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição.
Começo com essa questão que preocupa a todos. Não lhe parece também um contrassenso que justamente durante a pandemia a violência esteja maior, inclusive o enfrentamento da comunidade com a polícia, a violência policial, isso é preocupante na sua avaliação?
Eu tenho assim a clara visão de que isso é extremamente preocupante. Já há cerca de 10 anos, enquanto eu estava na ativa, eu comandei o policiamento da cidade de São Paulo, comandei o policiamento na região metropolitana norte, que envolve Guarulhos e outros 7 municípios, e também fui diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. E desde aproximadamente 2010, 2011, tenho dito que o grande desafio das polícias no Brasil, e vamos tratar aqui da Polícia Militar, é você estabelecer dois parâmetros, que é a legitimidade da instituição policial e a reconciliação. Houve, em determinados períodos, uma perda de contato entre a polícia e a sociedade, a polícia e a comunidade, a polícia e as microcomunidades, porque um estado de São Paulo ele é imenso, ele tem diferentes perfis de comunidades, e houve uma obstaculização nesse contato entre a polícia e esses segmentos da sociedade. Isso precisa ser refeito. E isso é importante ser refeito porque é isso também que vai dar legitimidade, né? Eu confesso para você que eu fiquei um período, eu fiz a minha tese sobre a questão histórica da Força Pública de São Paulo e a transição entre a Força Militar enquanto Exército, que foi a Força Pública na Primeira República, especialmente, e a sua ida para o policiamento já nos anos 70, mais especificamente, de forma tênue, no final dos anos 40, anos 50, o policiamento como prioridade. E eu abandonei um pouco essa questão da violência e da criminalidade, e por conta de ter assumido uma posição francamente anti-bolsonarista e antifascista, eu acabei voltando de alguma forma a me deparar com essas questões, porque eu já estou na reserva há 5 anos, e por uma ironia do destino, eu acabei voltando a esses temas. E eu estava lendo alguns textos, o Núcleo de Estudos da Violência, que falam exatamente, são textos aí que têm 3, 4 anos no máximo, e que falam exatamente sobre essa questão da legitimidade, né? A legitimidade por procedimentos, eles estão chamando de justeza procedimental. Então, essa é uma questão que é das mais importantes, porque não adianta você ter a polícia de um lado e a sociedade de outro. E houve uma quebra de vínculo nesses últimos, talvez, 15, 20 anos, de forma acentuada, que precisa ser melhor explicado, mas esse é um assunto fundamental quando nós tratamos de segurança pública e quando a gente trata de democracia também. porque a democracia, para a maior parte das pessoas, pode ser algo extremamente etéreo, né? Ela vota a cada 4 anos, nós não temos instrumentos de participação política mais intensos, mas ela vê a sua polícia quase que cotidianamente. Então, esse tema é um tema de primeira grandeza na discussão pública e política do Brasil.
Coronel Glauco ou Glauco? Posso chamá-lo de Glauco, não
Pode me chamar de Glauco, por favor.
é? Eu gostaria que você falasse um pouco com base nos estudos que você fez e também no conhecimento que tem das polícias, por exemplo, na Europa. O que tem a ver esse problema da questão da violência com a formação, quer dizer, a estrutura da polícia? Queria que você falasse um pouco desse dilema, dessa dicotomia da função policial e a formação militar. Você tem polícias parecidas com a polícia militar no Brasil, que tem casos também de violência. As autoridades dizem que são casos isolados, mas a gente tem visto crescer isso e a gente quer entender o porquê disso, né? Porque o policial não é treinado para colocar a bota no pescoço de alguém até que ela perca a respiração. Isso não é dominação numa situação, né, para um leigo. Então, o que ocorre? Quer dizer, o que está por trás disso? O que isso tem a ver com a formatação da polícia, com a questão do ensinamento militar? E se isso é diferente, por exemplo, de outras polícias no mundo?
A sua pergunta é muito interessante porque a esquerda, ou uma parcela da esquerda, e eu vou usar os termos aqui, esquerda, direita, liberal, conservador, sem qualquer conotação pejorativa ou sem qualquer conotação de caráter moral, apenas como um conjunto de valores e de princípios que os segmentos, diferentes segmentos da sociedade têm. Uma parcela da esquerda no Brasil apregoa já há muitos anos de que o grande problema que existe no sistema de policiamento do Brasil é o chamado militarismo das polícias. Eu não vou, obviamente, dizer que esse não é um problema, seria talvez uma cegueira da minha parte, mas esse não é seguramente o único problema. E por que ele não é? Porque 2/3 da população da Europa são policiadas por polícias militarizadas. Ou seja, mais de 70% da população europeia é policiada por polícias militarizadas. Que polícias são essas? A Gendarmerie na França, a Gendarmerie na Bélgica, a Gendarmerie na Turquia, a Guardia Civil Espanhola, que apesar da denominação, do nome Guardia Civil, é uma polícia militarizada, a Guarda Republicana em Portugal, ou seja, os carabineiros na Itália, uma série enorme de países cuja população é policiada por polícias militarizadas. E você não tem os mesmos problemas que o Brasil teve. Então, nós não podemos dizer que o militarismo é o cerne do problema, porque se nós tivéssemos casos de violência no Brasil por conta de polícias militarizadas, nós também teríamos o mesmo fenômeno na Europa, e não o temos. Então, esse, para mim, é um ponto divisor de águas nesse debate. A nossa origem, o nosso sistema hoje ele é arcaico, o sistema no Brasil eu vou chamar de um sistema esclerosado, ao extremo, que precisa de mudanças, mas eu queria tirar um pouco dessa questão do, olha, é violento porque é militar, né? Porque aí nós beiramos o preconceito, e especialmente dentro do meio acadêmico, dentro da USP, isso é inadmissível. Eu fui orientando do Gildo Marcel Brandão, né? Ele faleceu em 2009, eu estava um ano e pouco da apresentação da minha tese. O Gildo foi militante do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, e um dos grandes exemplos, né, de vida que ele me deixou é: nós não podemos ter preconceito, né? Porque quando eu fui pedir para ele, olha, você poderia ser meu orientador, eu gostei muito de uma disciplina que você fez. Aí eu falei para ele, mas tem um problema, eu sou capitão da Polícia Militar. Ele falou, não tem problema, aqui na USP não pode ter esse tipo de preconceito. É a mesma situação das comunidades e das favelas. Nós não podemos dizer que o pobre é violento, mas nós temos que admitir que as regiões onde nós temos os maiores indicadores de homicídio são as regiões de maior vulnerabilidade. Mas nós temos que separar os fenômenos. Nós não podemos dizer que o favelado, que a pessoa que mora numa comunidade, é violenta ou é criminosa porque ela é criminosa. Esse é o primeiro problema. E eu me lembrei de uma entrevista da Nancy Cardia, é lá de meados dos anos 90, se não me engano, mais precisamente de 97, em que ela falava que o alto número de suicídios da Polícia Militar, que é um problema até os dias atuais. Veja como o Brasil, os problemas se perpetuam, né? A polícia militar ou as polícias militares, elas têm os maiores indicadores de suicídio do Brasil. É, no mundo inteiro são os carvoeiros, no Brasil são os policiais militares, mas não são os militares das Forças Armadas. E à época ela falava isso, foi antes de 97, porque eu estava no Corpo de Bombeiros, isso foi, deve ter sido em 92, 93. Só que no Corpo de Bombeiros é uma tropa extremamente militarizada, mais militarizada do que o policiamento, porque é uma tropa quartelada, e você, à época, nos últimos 5 anos você não tinha nenhum caso de suicídio. Então nós temos que rever esse objeto chamado militar, esse objeto de pesquisa chamado militar.
O que está por trás dessa questão, quer dizer, entre o policial e o militar, né? A função policial que é de auxiliar a comunidade, dar segurança à comunidade, e a função militar, que é diferente, eu não vou dizer que é uma função para guerra exclusivamente, mas o senhor me corrija, mas há uma diferença entre essas duas funções.
Sim, e para você ter tanto um exemplo disso, na Gendarmerie francesa, que é a polícia nacional, não a polícia nacional francesa, mas é uma polícia de caráter nacional, o indivíduo ele cursa como se fosse a AMAN aqui no Brasil. Quando ele entra no terceiro ano, eles estavam pensando em mudar para o segundo ano, ele opta pela arma da Gendarmerie, ou seja, ele faz uma academia militar, como se fosse uma academia do Exército. Por isso que nós precisamos separar bem esse objeto de pesquisa. Agora, o que que é o militarismo? O militarismo é uma investidura, é você ter um conjunto de regras que norteiam a profissão chamada militar. Mas aonde que a coisa está chamando atenção? Realmente nós temos tido um número de casos um pouco elevado, fora dos padrões. O brasileiro, por seu turno, já não é mais aquele brasileiro cordial dos anos 30, que o Buarque tanto se referia. O perfil do brasileiro mudou, a violência passou a fazer parte do cotidiano. E eu gostaria de lembrar aqui alguns aspectos que eu acho que contribuem exatamente para esse aumento da violência, policial. Primeiro, o policial, por incrível que pareça, ele deixou de acreditar no sistema de persecução criminal. Ele não acredita na polícia civil, porque muitos policiais militares foram mortos nos atentados e foram absolvidos os criminosos que foram apontados na justiça, e ele está na rua dioturnamente. A polícia militar faz cerca de 85% de todas as apreensões de armas, 85% de todas as prisões realizadas no estado de São Paulo. É o indivíduo que está na ponta da linha, né? É o segmento mais exposto do sistema de segurança pública. E esse policial deixou de crer no sistema de justiça criminal. Ele deixou de crer no promotor, ele deixou de crer no juiz, ele deixou de crer na própria polícia, e ele quer ficar vivo. Logo, ele tem que achar uma alternativa para isso. Um segundo ponto é a violência contra o próprio policial. Eu, quando era tenente novo, né, trabalhava no policiamento, isso há longos 35 anos atrás, eu nunca aprendi uma pistola. Naquela época, os crimes eram praticados com revólveres. Hoje, raramente se aprende um revólver. Grosso modo, ou são pistolas, ou são armas de grosso calibre, como fuzis. As pessoas não sabem o que é o fuzil, mas se você colocar 12 pessoas enfileiradas uma atrás da outra, um fuzil vai perpassar as 12 pessoas. Então, houve um aumento da violência também contra o policial. Um terceiro ponto, que aí é um problema que a instituição tem que resolver, é uma má distribuição do policiamento na cidade de São Paulo. E eu tenho me debatido muito com isso. Nós adotamos regras, em 2003, 2004, 2005, 2006, em que havia a mesma proporção de policiais, por 10 mil habitantes nos extremos da cidade, no Capão Redondo, em Guaianazes ou na Brasilândia, do que você tinha na região central de São Paulo. E quanto mais o policial ele se sente em vulnerabilidade, mais ele vai adotar a violência como um instrumento de defesa. Um quarto ponto é que nos últimos praticamente 25 anos não houve aumento de efetivo policial na cidade de São Paulo, mas houve um incremento de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Ou seja, diluiu-se a atividade do policiamento no estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, e isso se deve em grande monta às crises econômicas pelas quais o país passou, né? Nós passamos por crises econômicas. Eu fui diretor de orçamento já na reserva da Secretaria Municipal de Educação, e você vê como os recursos hoje são escassos. Então, nós não podemos olhar só o militarismo como uma fonte de violência policial. Eu não descarto nós analisarmos o problema sob essa ótica, mas há alguma coisa a mais que também precisa ser analisada.
Por fim, a mudança terá de ser institucional, de dentro para fora, porque a sociedade vem cobrando cada vez mais respostas, a sociedade organizada, órgãos especializados. Essa cobrança tem sido feita até por parte da própria polícia, a gente pode dizer.
Sim, sim,
É, não
sim,
é? Não,
sim.
então, de onde virá? Quer dizer, para a gente concluir, terá que ser uma mudança institucional?
Olha, as mudanças, elas sempre vão ser institucionais, porque elas vão mudar a organização, e a estrutura de uma instituição. Agora, como um democrata, eu entendo que você deva ter participação de múltiplos segmentos, né? Você não pode ter uma corporação fechada, em si mesma. Você tem que ouvir tanto o indivíduo que é de uma comunidade, uma organização de comunidades, como, por exemplo, a Central de Favelas, como você deve ouvir o Núcleo, como você deve ouvir o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como você deve ouvir a Fiesp. Você não pode fechar os olhos e se fechar em si própria e querer que toda a sociedade que paga impostos fique a reboque daquilo que do serviço público que você tem por incumbência a prestar. Agora, uma certeza eu tenho, essa solução não virá única e exclusivamente da polícia. É uma solução que tem que passar por múltiplos setores. Eu vejo assim, eu fico feliz por estar voltando agora a esse debate e vendo como o debate mudou. E vejo segmentos de pesquisadores mais jovens, com a visão de que, olha, tem alguma coisa errada, nós precisamos mudar, mas isso talvez não seja um atributo único e exclusivo do militarismo. E tem muito pesquisador pensando dessa forma. Por isso que eu bato muito na tecla, nós não podemos ter e nutrir nenhum tipo de preconceito atrelado ou atrelando as polícias militares a 64, até porque elas não foram criadas em 64. Elas mudaram de nome em 64, mas as forças públicas, elas foram muito mais militarizadas no início do século XX do que elas são hoje. Então, para resumir, eu não vejo possibilidade dessa solução vir apenas interna corporis, sem a participação de diferentes segmentos, seja da sociedade, seja do meio acadêmico, sejam de universidades, como também não vejo como solucionar o problema apenas, única e exclusivamente, admitindo: se a gente acabar com o militarismo, os problemas estão solucionados. Nós precisamos achar uma democracia, nós precisamos sentar, nós precisamos conversar, nós precisamos ouvir o outro. Eu ontem fui ouvir o pai daquele jovem que foi morto por um policial ali em frente ao 29º Batalhão da Polícia Militar. Nós precisamos ouvir por que que aquela cidadã lá na Zona Sul, ela deu um monte de vassourada naquele policial militar e depois ele foi lá e pisou em cima do pescoço dela. É muito emblemática essa situação, né? Ela é muito simbólica, porque ao mesmo tempo uma pessoa começa a agredir um policial e ele não é obrigado a sofrer agressões de qualquer tipo. Por outro lado, ele, como representante do Estado, também pisa no pescoço dela. Nós precisamos pacificar um pouco as relações, nós precisamos voltar à calma no Brasil. Nós vivemos um tempo em que você tem um gabinete do ódio, que é surreal você imaginar uma coisa dessa. Você tem uma reunião que foi divulgada para o Brasil e para o mundo. Eu, em 35 anos de Polícia Militar, nunca vi uma reunião dentro de um quartel da Polícia Militar daquela forma, você xingando o Supremo, você querendo prender o governador e você não toma providência nenhuma. Nós precisamos pacificar as relações no Brasil, nós precisamos achar achar soluções. Há coisas erradas, há coisas erradas. Nós vamos sentar na mesma mesa, ouvir o outro e ter empatia para achar uma solução dentro da democracia. Nós não podemos descartar a democracia como um meio, um instrumento de solução de problemas.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a colaboração de Glauco Silva de Carvalho, doutor em Ciência Política pela USP, coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma discussão complexa e nós estamos aqui tentando trazer as pessoas com diferentes perfis, mas todas muito envolvidas e imbuídas dessa necessidade de resolver a questão. Assim, vamos continuar com o nosso especial segurança. Muito obrigada, Glauco, por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Eu agradeço a oportunidade, tenho grande orgulho por ter passado pela USP, tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado. Eu acho que a USP pode colaborar muito com esse debate e eu fico feliz de ter retornado à USP depois de alguns anos. Muito obrigado pela oportunidade.